ar mais um Papoeira, um podcast feito de capoeiristas para capoeiristas de todo mundo. Oh, boa tarde, eu sou a Cutia.
Boa tarde, eu sou a Manteiga.
Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Está começando o primeiro podcast de capoeira. De capoeira? Talvez, será inédito isso?
Será?
Se não for...
Pioneira, papoeira.com, pioneira para tudo, cara.
Papoeira... É, na verdade, a gente vai explicar um pouquinho como é que surgiu esse podcast, que na verdade veio de uma página web, de um website. Primeiro a gente tem que falar que a gente está desde Barcelona, falando para todo o mundo. Esperamos que esse podcast chegue a todo mundo, não só a Europa, como o Brasil, enfim, todo mundo. Quanto mais capoeirista, melhor. É, e isso surgiu, na verdade, de uma página web que é papoeira.com, e a Manteiga é que vai contar um pouquinho pra gente dessa história.
Obrigada, Cuti Cuti. É, bom, a gente, junto com o Lapinha, que tá aqui olhando pra gente com cara assim, meio estranhada, a gente pensou em fundar uma coisa que seja branca, sem grupo, sem condição, sem nada, só de capoeira, para qualquer capoeirista. Tem nesses momentos que você está procurando uma coisa, você acha um website que está super ótimo, mas é só de uma linhagem do capoeirista, que é super interessante, muito completo, mas às vezes você está precisando mais informações e a gente está procurando construir isso. Tem muita coisa, regional, Angola, qualquer coisa, música, toques, informações, tudo para vocês.
Ótimo, então... Para conhecer um pouquinho da página web, é papoeira.com, e o podcast vai estar ligado diretamente a essa página. Então tudo que sai no podcast você pode encontrar, quase tudo, mas o podcast você pode encontrar na página. O que tem na página a gente também vai comentar sempre aqui, os conteúdos, as músicas, as entrevistas. E na verdade essa página também começou muito forte com o tema da entrevista. Então vai ter entrevista com um monte de capoeiristas, grandes mestres que passaram por aqui e que seguramente passarão, ou de viagens também, né, que Simon, Lapinha, a Manteiga e eu, Cuti, a gente faz ao redor da Europa e pro Brasil também.
Vamos.
Então, ou seja, capoeirista não falta no mundo todo, e entrevista vai ter aí pro resto da vida. E hoje, na verdade, pro nosso primeiro Papoeira, a gente vai trazer, como em todos os programas, a gente vai tentar trazer sempre muita curiosidade do mundo da capoeira, como é uma cultura muito oral, né, a capoeira, cultura negra, afro-brasileira. A gente sabe que são poucos os registros, então qualquer informação, alguma música que a gente sai cantando aí em cada roda, mas não tem ideia da história, então a gente vai tentar trazer também um pouquinho essas informações. Hoje a gente vai falar sobre uma delas, que é super famosa no mundo da capoeira, com certeza todo mundo já ouviu, logo, Atualidades. Né? A gente vai tentar trazer também muita informação sobre o que está rolando no mundo da capoeira. E também sempre uma entrevista, que já tem várias que a nossa entrevistadora oficial já fez. Já foram muitas entrevistas, né?
Bom, foram algumas. Temos ainda algumas por postar, mas tem muito trabalho de trás, galera. Porque a gente não só faz em português, na página você vai poder ver também em inglês, em espanhol ou em italiano. Então, bora lá.
Bora lá para o nosso primeiro podcast de Papoeira. Bom, então para a gente começar esse Papoeira, a gente vai contar uma curiosidade sobre uma música famosíssima.
Quem não ouviu, tem que ouvir.
A Manteiga de Romão. Quem nunca ouviu essa música? Inclusive, o apelido aqui da nossa querida... Ah, gente, a gente não comentou... Que, na verdade, somos três nacionalidades aqui, reunidas em Barcelona, claro.
É verdade, a gente não falou isso,
a
não.
A Manteiga, que é a Tinzia, ela é...
Italiana. Eu moro em Barcelona há muitos anos, mas eu ainda sou italiana, você.
Vale. Eu sou brasileira, claramente, de Brasília por Barra, Minas Gerais. Comecei capoeira em Minas Gerais. E está ao nosso lado aqui, nosso querido... Bendito fruto entre duas mulheres. Lapinha, quer dar um alô pra galera?
Ah, não é.
Ela tá cumprimentando vocês com a mão, viu?
Tudo bem, ele tá, não quer falar, mas Lapinha, ele é da Inglaterra, de...
Leeds.
Então, temos três nacionalidades
norte.
Por isso. Norte da Inglaterra. Temos três nacionalidades por isso. essa página tão completa. O podcast não vai ser em tantas línguas, a gente mantém em português, porque vai ser provavelmente a língua oficial aí dos capoeiristas.
É porque a esperta é brasileira nos podcasts, né?
Pois é. É, nada, então seguimos com a Manteiga Derramou, quem nunca ouviu, vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. Essa música é muito conhecida e fala claramente do período da escravidão. Mas que será que significado tem? Foi você que pesquisou isso, né?
É, eu pesquisei um pouco pra achar, porque é, sempre me intrigava. Um pouco também porque o meu apelido de capoeira surgiu a causa dessa música aí. Então foi, tipo, será... Por que será a manteiga derramou? O que é isso? Então, pesquisando um pouco na rede, depois também consultando com o mestre pra ver se tudo que eu tava achando era mais ou menos legal, mas mesmo assim é complicado saber se uma coisa é super real ou não. É, nesse mundo da capoeira, tudo é correto, tudo é errado.
Tudo errado, exatamente. É, o que pode ser verdade hoje e amanhã já é mentira.
É, é assim. Então, eu acho que é muito interessante a história da manteiga derramou, porque explica um pouco da história do começo, né? Dos escravos que tinham essa vida tão difícil. É, das coisas que os senhores, os fazendeiros faziam para se divertir, né? Que acho que é super ruim se divertir com uma pessoa. Mas é bom que... Acho que é bom também ter essa música para lembrar um pouco do começo, né?
Uhum. Claro, a manteiga, isso me surpreendeu também. E, na verdade, sinceramente, eu conheci essa história no papoeira.com, que eu também não sabia a história. É... Assim como acho que a grande maioria das músicas de capoeira, essas mais antigas, já são de domínio público, ou seja, não tem um autor conhecido. E essa, ela fala de um jogo, que nem a Manteiga falou, sádico, né, que os donos dos escravos faziam, que pediam para um escravo levar a manteiga dentro de uma folha de bananeira para uma outra fazenda. Acontece Sim. que no Brasil, provavelmente aí na Bahia, nessa época, um calor...
Importante.
O sol a pino, obviamente, fazer... levar a manteiga de uma fazenda para outra no sol a pino não é tarefa fácil. Então eles pediam para eles levarem essa manteiga dentro da bananeira sem que ela derretesse. Obviamente ela derretia e provavelmente muitos foram castigados quando chegavam no final desse trajeto com a manteiga toda derretida. Baixa um sol de 40 graus.
É assim, sádico, é assim. É. Muito sádico. Eu não gostaria de estar na sua pele, viu?
Nem eu, por isso. Então fica aí essa anedota. E a gente deixa então a música, gosto muito da versão do Mestre Bimba.
Sim.
E assim fica na voz dele, a manteiga derramou.
Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou, olha a manteiga do patrão, mas caiu na água.
Bom, seguimos então nosso Papoeira, o podcast da Papoeira, um pouquinho contando sobre as atualidades, sobre as novidades do mundo da capoeira, que também, capoeira, de novo, é uma cultura viva, não para, então sempre vai ter muita novidade, muita notícia. Claro que a gente vai focar também um pouquinho sobre os eventos que rolam aqui na Europa, e que para mim, particularmente, falando como brasileira que vê a Europa, me surpreende muito a forma como os capoeiristas aqui se movem. É impressionante que todo fim de semana, meus amigos aqui da capoeira estão viajando, indo para algum evento, é um vai e vem constante. Então a gente vai tentar enfocar, falar um pouquinho sobre o Brasil, mas o foco maior vai ser Europa. Só que esse sim é um assunto nacional e um assunto quase social dentro do mundo da capoeira. O mestre Boca Rica, né? Aqui a gente não comentamos sobre isso, a gente vai falar também para todos os capoeiros, independente de grupo, independente do tipo e idade. Só que nós, claro, temos que apresentar, a gente tem que se apresentar também. Aqui em Barcelona a gente faz parte do grupo Cordão de Ouro, né? Que vem do mestre Suassuna. E aqui quem leva é o mestre Boca Rica e o mestre Pantera. Então, eu treino com o mestre Pantera.
Sim, aqui o Lapinha é a Manteiga, treinamos com o mestre Boca Rica. Mas também somos muito próximos do Mestre Pantera. Sim, é a família.
É a família. Família Cordão de Ouro aqui de Barcelona. Então, isso, o Mestre Boca Rica se implicou bastante nesse evento aqui em Barcelona. E vou deixar vocês um pouquinho com a Manteiga, que está mais inteirada. Foi o evento. Eu não fui, mas colaborei. Quero deixar muito claro. Mas ela esteve no evento aqui que rolou. E, bom, deixo contigo.
Bom, como todos sabem, um evento assim organizado entre 23 cidades, acho que é a primeira vez na história da capoeira que todos os grupos se organizam em prol de um grande mestre. Porque verdadeiramente não é engraçado não ter essas grandes figuras que nos últimos anos das suas vidas têm que passar mal. Caras que são história viva da capoeira, como é o mestre João Grande. Se alguém não sabe, tá rolando uma campanha em prol dele, que se chama Maior é Deus, Grande João, que é um pouco para ajudar ele, porque agora tá com os problemas de saúde, principalmente na sua perna, então não vai poder viajar, que é uma parte dos seus ingressos forte, porque sempre tava viajando com a sua idade, gente. Se vocês não conhecem ele, pesquisem. Ele é um cara que com 90 e muitos anos, ele tá dando aula. A última vez que ela veio aqui em Barcelona, que foi pouco antes que nascesse esse movimento, ela estava no hospital, porque chegou de avião e a sua perna inchou muito, estava no hospital. E o evento estava rolando. Lá estava o professor Maia, angoleiro, de angoleiro sim senhor, estava no hospital com ela. E no momento, o mestre falou, cara, é hora de dar aula, eu tenho que ir embora. Uhum. Não, mestre, você não pode. Não, o que eu vou fazer aqui? O cara levou tudo e quis sair do hospital só porque tinha aula que dá. Porque a gente estava esperando ela. Como um cara...
Vida pra capoeira.
Vida pra capoeira mesmo. Como um cara desse tamanho pode ter esses problemas no último da sua vida? Então, foi muito lindo poder ver muitos capoeiristas de diferentes grupos. Esse dia não importava o grupo, o estilo, nada. Era só capoeira. Que é um pouco que a gente também gosta, né? Poder praticar qualquer tipo, qualquer estilo. Era muito engraçado ver gente que você está acostumado a ver super angoleiro, treinando com os caras mais regional, mais contemporânea, ver grupos misturados, abadá, angoleiros, cordal de ouro, qualquer coisa. Estávamos todos lá em prol do mestre, foi um evento muito, muito rico para mim, acho que foi ótimo.
Uhum. Esse evento foi dia 29 de setembro, né?
29 de setembro, a gente começou às 10 horas da manhã, e rolou até às 7h30 da tarde. Depois, como não, a gente foi tomar uma cervejinha bem gelada.
Papoeira.
Para começar papoeira. Na papoeira, né?
Oficial, né?
Bom, a gente conseguiu arrecadar aqui quase 3 mil euros em total.
Tá valendo muitos reais agora, com o euro nas alturas no Brasil.
Só para deixar aqui o dado mais atual, vamos falar, no GoFundMe, que é onde vocês podem colaborar, por favor, entrem. Não precisa ser muita grana não, só qualquer contribuição é boa. Agora mesmo estamos arrecadando 40 mil dólares para o mestre João Grande, acho que isso é muito bom.
Fantástico, é o mundo da capoeira. E o que eu acho legal desse evento é como voltar um pouco ao que é a raiz da capoeira, porque afinal de contas capoeira é colaboração, né? Enfim, a gente vê hoje em dia algumas divisões que são completamente inúteis, porque ele vem da união, né, dos negros, vem da união de pessoas para sobrevivência quase. E isso é um pouco voltar para essa raiz, né? Os capoeiristas do mundo inteiro se juntando. Então colaborem, tem a página de novo para deixar aí para a galera, ou se não, Google, nosso querido Google, coloca Maior é Deus, Grande é João.
Vocês vão achar tudo na net, tudo.
Com certeza, para poder fazer a colaboração também.
E vocês vão poder também achar o link no Facebook de Papoeira, né?
Facebook. Maravilhoso, vamos deixar então um pouquinho, pelo menos do Mestre João Grande, só pra gente escutar um pouquinho a voz dele.
Sim.
Através da música, que é forte pra caramba também, é super característica.
Yeah. depois dessa notícia que não foi... Bom, que ela... Na verdade, dentro de atualidades, ela já não foi tão atual. Por quê? O que aconteceu? A gente gravou esse podcast. Eu fui viajar. Não foi culpa de Lapinha e nem de Manteiga. E a coisa ficou no ar. Passou uma semana. Então, a atualidade não tá assim tão atual. Só que a gente vai abrir uma brecha gravando aqui depois de duas semanas. É uma brecha que tá... importantíssimo para mim particularmente, não podemos deixar de falar isso em um podcast de capoeira, de uma cultura que é de uma minoria, de negros que sofreram muito para a gente poder estar aqui. E vamos falar um pouquinho, Manteiga, quer dar o seu...
Bom, só dizer que a gente aqui na Europa também está vivendo muito tudo o que está acontecendo no Brasil, sobretudo a gente que está mais ligada nessa cultura, nessa ancestralidade que a capoeira nos ensina e nos passa. E a gente queria fazer esse break dentro do programa que a gente já gravou para falar um pouco do Mestre Moa, do Mestre Moa de
Catendê. Moa do Catendê. Moa do Catendê, ele foi morto no dia 8. De outubro, a facadas, depois de uma discussão política. O nível que está chegando no Brasil é de tamanha ignorância, de tamanho ódio e que está acontecendo e está fazendo com que pessoas completamente inocentes e que são de suma importância para manter essa cultura viva estão sendo mortas por uma discussão da política. Só uma mera discussão. Você imagina o que é que pode gerar depois. Pelo menos ele, como Marielle presente, né, que também foi morta e criou esse slogan que é Marielle presente, eu acho que o Moa do Catendê pelo menos também plantou várias sementes que repercutiu no mundo inteiro, também aqui em Barcelona também teve uma roda, né, em homenagem a ele.
Aqui a gente fez duas rodas. Bom, fim de semana inteiro a gente ficou um pouco lembrando dele, lembrando mais que nada, estudando, pesquisando e conhecendo um pouco mais esse grão-mestre que foi. Muito tristes por tudo o que aconteceu. Até meios que não só da capoeira, aqui o jornal, vamos falar, normal, da Barcelona, eles escreveram uma resenha,
um artigo
sobre isso, né? Então acho que é importante também ver o valor que está tomando a dimensão que está tomando toda essa coisa política do Brasil, que já está no mundo inteiro. Aqui a gente fez duas rodas para ela em Barcelona, mas em toda a Europa aconteceram outras rodas e outras homenagens para ela.
E só dizendo que o Moa, além de mestre de capoeira, ele também é compositor, dançarino, percussionista, artesão, educador, enfim, uma pessoa que pregava muito e defendia e difundia a cultura afro-brasileira. E é o que eu volto a repetir, se hoje a gente está na Europa e existem muitos mestres de capoeira que estão na Europa ganhando a vida e que permite viajar, conhecer, levar a cultura brasileira para o resto da Europa inteira, são pessoas como Moa do Catendê, negros, que são escravizados até hoje, não na pele, mas moralmente, socialmente. Então fica a nossa homenagem para Moa e fica também, seria um alerta para as pessoas se ligarem mais aos valores humanos, esquecerem, guardar um pouco o orgulho, pensar que, poxa,
os valores
humanos sociais...
O orgulho não leva a nenhum lugar, todo mundo sabe. Então, na vida tem muitos momentos que a gente tem que tomar partido em mais coisas, mesmo se não é 100%, se você não está 100% numa coisa ou concorda 100% com essa coisa, você também tem que ver o global e tentar evitar que essas radicalizações sejam fruto de uma sociedade que está meio corrompida.
Então, em nossa homenagem ao Moa do Catendê, deixamos na voz dele.
Bora lá.
Badawi Araricoli. Badawi, 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 Araricoli, Araricoli, badawi, badawi. Badawe, badawe, arare cole, arare cole, a do pé, a do pé, a do pé, a do pé, ongo, ongo, ifé, ifé, aláfia, aláfia, ongo, ifé, aláfia.
alafia, alafia, Congo e fé, alafia.
Bom, agora sim, vamos para uma parte importantíssima desse podcast, que é a parte da entrevista. Essas entrevistas, na verdade, a gente vai colocar algumas que já foram feitas, já pelos meninos, já para a página, para o papoeira.com. Algumas a gente vai tentar trazer pessoas aqui também para gravar ao vivo, digamos, aqui com a gente, porque capoeirista também é o que não falta aqui em Barcelona. Inclusive nossos mestres, vai ser uma honra trazê-los aqui para fazer entrevista, na verdade. E a gente vai começar, eu particularmente fico feliz de começar esse podcast com a entrevista, que é um mestre queridíssimo, que é o mestre Primo, que está na Itália, o mestre Renato Scarpellini. Ele tem alguma coisa em italiano?
Os seus avós.
Aí tá,
os seus avós é Renato. Em verdade, quando eu conheci ele, depois de duas cervejas, eu falei para ele: oi, cara, mas se brasileiro, se italiano. Porque esse nome, Renato Scarpellini, não é que seja muito brasileiro, né?
E também o cara branquinho, olhinho verde, né? Todo europeuzinho. Mestre Primo é o queridíssimo, que é um super músico também. A gente sempre que se encontra tá aí falando de música, falando de livro, enfim, e para mim é super especial que a gente comece esse Papoeira, porque também é um cara que é muito determinado também na capoeira, sempre tem muita... fala com muita poesia, né? Com muita filosofia a capoeira, a questão da música também, cuida muito da música. E agora mesmo ele está em Bolonha, né? Dando aulas, também é do grupo Cordão de Ouro.
Cordão de Ouro Guaratinguetá.
Guaratinguetá. E sempre também está vindo aqui para Barcelona, tem um contato super cerca, assim, do Mestre Boca Rica, também do Pantera. E algum comentário sobre a entrevista?
Bom, acho que é interessante vocês ouvirem, porque, bom, ele, além de um pesquisador e de um gran músico, tem um pedacinho dela cantando. Quem não quer ouvir
cantando
isso?
Cantando e encantando. Beleza, deixamos vocês aí com a entrevista que a Manteiga fez com o Mestre Primo. Quando foi?
Olha, acho que foi um ano e meio assim, num evento que estava rolando em Madrid, do grupo Ginga Brasil. Foi lá, sim. Num momento que a gente estava descansando entre aula e aula, foi: Primo, será que eu posso fazer entrevista para o Papoeira? E foi assim, surgiu a entrevista, um pouco do improviso, um pouco planejada, sempre assim.
Fantástico. Então, fiquem aí com o Mestre Primo, entrevistado por Manteiga.
Bom dia, Mestre Primo,
bom
já
dia,
mestre.
Bom dia.
Eu vou fazer umas perguntas para você. Tem algumas que eu já sei, a gente já sabe muito, mas tem gente que não conhece o senhor, tal. A primeira seria: quando você começou na capoeira e como chegou lá?
Bom, como eu falei já algumas vezes, eu comecei na capoeira em agosto de 1991. Ou seja, hoje 25 anos, quase 26 anos atrás. Foi meio por acaso, porque quando eu fui morar em Guaratinguetá, que é praticamente a minha cidade natal, mas eu fui para lá com um ano de idade, Eu fui morar do lado da academia Cordão de Ouro, que o mestre Ponciano e o mestre Antônio trabalhavam ali. E como eles são meus tios, minha família, em vez de eu ficar em casa, a babá me levava pra academia, porque o filho dela também fazia capoeira. E aí acabei começando a frequentar a capoeira muito cedo por conta disso, porque eu ficava em casa do lado da academia e eu comecei a frequentar quando eu tinha 5 anos de idade. E ali eu não parei mais. Aliás, eu parei um ano, de 93 até 92 até 94, um ano e meio. E de lá pra cá não parei mais, sempre continuei treinando.
Por que parou?
Ah, eu tinha 6 anos de idade, né? Não sei. Parei porque eu não sei, não lembro por que eu parei, mas eu sei que foi pouco tempo. Foi uma coisa de quase um ano e meio, assim, que eu fiquei parado. E depois eu voltei logo. Mas voltei já a treinar em outro lugar, né? Onde era uma... eu mudei de casa, e talvez por isso tenha parado. E voltei a treinar em outro lugar, que era também o mestre Antônio e o mestre Ponciano que davam aula.
Quem então, é seu mestre?
Meu mestre é o mestre Ponciano, que é o aluno do mestre Suassuna. Então, já nasci dentro da Cordão de Ouro, cresci, e talvez por isso que Cordão de Ouro faz parte da minha vida também, né? Mestre Ponciano, na época, trabalhava com as crianças e o mestre Zé Antônio trabalhava com os adultos. Então, todas as pessoas, as crianças, começavam com o mestre Ponciano e depois passavam com o mestre Zé Antônio e se formavam na capoeira. Então, a capoeira de Guaratinguetá sempre foi assim. E depois, cada um seguiu o seu trabalho, mas até 97, vamos dizer que com quase 30 anos, a capoeira de Guará foi assim. Os dois juntos.
Lindo.
É, muito bonito.
Quais seriam as suas influências, além do seu mestre?
Ah, eu tenho várias. Eu tenho sorte de ter tido muitas pessoas que me acompanharam desde pequena. E como referência capoeirística, que eu gosto, sempre gostei, eu tenho o mestre Ani, tenho o mestre Quebrinha, tenho o mestre Flavinho Tucano, que é uma pessoa que eu realmente admiro demais como capoeira. Que eu vivi, né, na capoeira, vendo e participando de eventos e pegando batizado. E tem as pessoas que você já ouviu falar, que infelizmente não me lembro, como o mestre Biriba, por exemplo, que é uma pessoa que foi uma referência para o Cordão de Ouro, para Guará, mas que eu vi e até hoje levo comigo são esses mestres, né? Além do mestre Ponciano, claro, mestre Antônio, mestre Quebrinha, mestre Irani, mestre Flavinho Tucano e, logicamente, mestre Suassuna, um grande líder, né, de todos. Na verdade, é difícil. Tem muitos mestres que você admira, que pelo menos eu admiro, mas acho que esses são aqueles que eu tive mais contato direto, que eu peguei aula, que eu frequentava academia. Mestre Lobão é um outro que eu frequentava muito a academia do mestre Lobão também. Então, acho que a capoeira você não aprende só com seu mestre. Isso aí você aprende com vários mestres, você tem influência de várias pessoas. E alguns você tem mais afinidade. Então, esses que eu falei que eu tenho mais afinidade, tenho um contato mais direto, são pessoas que eu considero meus padrinhos de capoeira. E a grande, vamos dizer que em relação a treinamento, a pessoa que acompanhou desde que eu tinha 5 anos de idade, não só a mim, mas a todos os capoeiristas de Guaratinguetá, foi o mestre Cavalca. O mestre Cavalca é um que, no âmbito de treinamento, ele que, desde 1980, é aquele que acompanha tudo. Não trabalha com capoeira, mas também inspiração para treinamento. E eu considero o meu segundo mestre, além do mestre Ponciano, considero o mestre Cavalca meu grande, minha grande referência direta.
Obrigada. Você é historiador?
Sim.
Tem muitas... A história da capoeira é muito oral. Então, quais são as dificuldades que você achou na sua pesquisa da história da capoeira?
Olha, não, são perguntas muito boas.
Obrigada.
Mas eu trabalhei realmente como professor de história por 4 anos. Fiz a minha tese também usando a capoeira indiretamente, como que minha tese de faculdade foi, na verdade, apropriação cultural, e eu trabalhei a capoeira como estudo de casa. Então, tive que trabalhar um pouco sobre a história da capoeira e o fenômeno de transformação social da capoeira, principalmente na Bahia, né? A memória da capoeira baiana, ela é mais presente do que a capoeira carioca, por exemplo. A capoeira carioca tem muito aquela a ligação com as maltas ainda, só nos anos 60, 70, com os grupos de capoeira que a capoeira do Rio tomou essa dimensão. Enfim, mas a dificuldade foi que, não só na capoeira, mas na cultura em geral, a cultura brasileira, ela é transmitida oralmente. E a grande dificuldade é você inserir essa, vamos dizer, essas pesquisas, essas tradições orais no meio acadêmico, que é um meio tipicamente escrito, né? Então, até mesmo pela história ter mudado, né, a pesquisa histórica ter mudado nos últimos anos, alguns elementos ajudam a construir melhor a história oral. Por exemplo, a sociologia, a antropologia, a geografia, são coisas que compõem hoje o estudo da história. Então, facilita muito para você se adentrar em outros campos de pesquisa, que até então, por exemplo, até os anos 50, mais ou menos, você tinha basicamente uma história documental, o que era difícil você trabalhar. Então, não era mais, a preocupação eram os fatos e tal. Então, hoje tem essa possibilidade de você integrar algumas disciplinas ou alguns elementos que ajudem na formação histórica. E a dificuldade que eu tive, a maior dificuldade na pesquisa de capoeira, foi encontrar elementos concretos que definissem a capoeira antes do século XIX, por exemplo. Então, a capoeira, até o Carlos Eugênio Soares, ele descreve a capoeira como um fenômeno tipicamente urbano. E pelo fato de ser um fenômeno urbano, a capoeira está associada com o desenvolvimento das cidades, tipo Rio de Janeiro, Recife e Salvador, nos portos e tudo mais. Então, apesar de ter essa necessidade de você buscar a identidade negra e tudo mais, a capoeira na colônia, por exemplo, é tudo lenda. Você não tem nenhuma confirmação, você não tem nenhum elemento concreto que diga que a capoeira já existia, por exemplo, em 1700, em 1600, que Zumbi foi capoeirista. Até o mestre Damião, que é o mestre o mestre Damião, ele falava muito isso. Ele era um grande pesquisador da capoeira, e eu tive a oportunidade de frequentar algumas palestras do mestre Damião. Ele falava que alguns mitos têm que ser derrubados. Isso não quer dizer que você vai anular a tradição cultural, mas, por exemplo, ele falava que Zumbi nunca foi capoeirista. Então você não pode levar isso adiante se você não tem elementos concretos. Então, na história, tem essa dificuldade de você trabalhar com o fato concreto, mas utilizando alguns instrumentos novos a cada, vamos dizer, transformação, por exemplo, de mentalidade e tudo mais. Então, a maior dificuldade foi que eu tentei buscar na capoeira antes do século XIX e não encontrei quase nada. Você não tem elementos. Tanto é que tem dois livros. Posso falar dos livros?
Pode, claro, por favor.
Tem dois livros do Carlos Eugênio Soares que são muito interessantes para você entender a composição étnica da capoeira no Rio de Janeiro, que é a capoeira escrava e a negregada instituição. São dois livros que ele fala da capoeira no século XIX, no Rio de Janeiro. E o primeiro livro, que é a capoeira escrava, ele trabalha com a capoeira tipicamente negra. Quer dizer, os elementos compunham o tipo social capoeira, o meio ambiente da capoeira, era praticamente escravo ou ex-escravo, ou trabalhadores braçais e tal. Já no segundo, que é a negregada instituição, apesar de ter essa tradição negra, você tinha já elementos de muito imigrante, então era uma coisa mais marginal. Todos aqueles que compunham a sociedade marginal, na segunda metade do século XIX, até pela vinda dos imigrantes, o fim da abolição, o fim do tráfico de escravos e tal, isso fez com que a capoeira fosse mais multiétnica, não de um grupo específico, apesar da predominância negra. Então você tinha muitos portugueses, tanto é que ele coloca que a navalha pode ter sido um elemento do fado português. É uma coisa que ele fala que é interessante você analisar. Então acho que a grande dificuldade foi essa, de você tentar buscar elementos antes do século XIX. Por exemplo, você tem raros documentos que descrevam a capoeira no início do século XIX fora do Rio de Janeiro, por exemplo. se fala capoeira do Rio de Janeiro. Você não pouquíssimos falam de Salvador, algumas coisas, só que você tem agora alguns livros do Fred Abreu, que ele trabalha com a capoeira, mas já no final do século XIX. Então, o estudo que eu fiz foi que a capoeira do século XIX, ela, a gente pode analisar basicamente o Rio de Janeiro. Já no início do século XX, você tem já uma predominância da capoeira na Bahia, que é o elemento mais lúdico. Então, o que predomina são todos aqueles contextos. Aí você tem vários livros já do Liberac, que trabalham muito com, esse, com a transformação da capoeira. Tem vários livros interessantes de você analisar. E a pesquisa foi que eu tive que pegar essa base para trabalhar com um processo de apropriação cultural, que não aconteceu só com a capoeira, aconteceu também com o futebol, com o samba, com o tango na Argentina. Tudo acontece de maneira intencional ou não, depende muito. Então essa foi a minha pesquisa durante 4 anos. É, e agora eu preciso completar, preciso voltar a trabalhar com ela, que eu parei.
Você, além do... de ser um grau mestre, de passar umas aulas, de fazer a história, você também é um músico.
É.
A música como é que chegou? Com a capoeira, a causa dela,
não,
ou foi...
Não, a música, por sorte, sempre foi presente na minha vida. Né? Até mesmo, eu falo para os meus alunos que a coisa que eu mais sinto falta do Brasil, que eu moro agora fora, moro na Itália, eu ouvia minha mãe cantando domingo de manhã, porque ela lavava roupa cantando. Então era a coisa que eu mais sinto saudade, é acordar de manhã depois de um sábado à noite de festa, é acordar com ela cantando. Então minha mãe sempre cantou, nunca foi cantora, mas ela sempre cantou. E o meu pai, apesar de não também não ser músico e tal, mas ele me mostrou muita coisa interessante desde que eu era muito pequeno. De Bob Dylan, Beatles, até João Gilberto e tal. Então, eu desde pequeno tive essas influências, diretas e indiretas. E depois foi uma paixão. Eu comecei a pegar um violão e aprender sozinho. Comecei a gostar e comecei a estudar por conta. Mas eu nunca estudei música. E, aliás, eu quero fazer agora. É o próximo passo, é começar a estudar a teoria musical, que eu não sei nada. Mas eu gosto muito. A música foi assim. E na capoeira, logicamente... pelo fato de ter a música, é uma preocupação que eu tenho bastante durante a roda de capoeira, durante as aulas, porque a música ela é mais um elemento para você integrar as pessoas ali. Até vou dar um exemplo rapidinho para parar de falar, porque eu tô falando muito. É que no final das minhas aulas, por exemplo, eu gosto muito, isso na minha academia, de cantar. Até música que não é de capoeira.
Pode cantar aquela música que você acostuma a cantar ao final das aulas, por favor?
Qual a música? Beira-mar? Qual? Qual a música?
A que você cantou no final do seu evento também.
Ah, então, eu não canto música de capoeira, né? Apesar de algumas eu colocar na capoeira, mas eu canto mais pro pessoal, porque eles gostam mesmo de samba de roda, eu gosto muito de jongo. E uma música que eu cantei... É uma música, de folclore, não é música de capoeira, mas são músicas que eu costumo cantar. Por exemplo, essa que você pediu é: eu tava forrando a cama pro meu amor, deu um vento na roseira, a cama se encheu de flor, leva eu saudade, se me leva eu vou. O meu amor foi-se embora, no caminho se assentou. Se eu soubesse onde era, mandava plantar fulô, leva eu saudade, se me leva eu vou. Aí a gente vai cantando. Até coisas que não são de capoeira, mas pelo fato da cultura brasileira, a música ser inerente à cultura brasileira. Então, eu acho que quem não gosta de música, né, o Dorival falava, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, mas acho que quem não gosta de música, acho que perde muito a cor, né, a vida e tal. E sempre que eu posso, eu tô tocando, tô cantando, porque eu gosto, mas eu não sou músico profissional, não sou músico, mas apesar de gostar muito.
Já as últimas duas. Uma é: qual seria a sua dica para um cara que está começando na capoeira, que está no início do caminho?
Olha, eu acho que, como na vida em geral, quanto menos pressão você colocar no início, melhor, né? Mais liberdade, mais escolhas para o cara ter, eu acho melhor. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, mas é uma coisa que eu faço com os meus alunos, é que no começo ele não tem obrigação nenhuma, a não ser se sentir bem quando está fazendo capoeira. Então, às vezes, você acaba negligenciando alguns fatos a respeito de detalhes, de ritual e tal, para o cara realmente se inserir ali, se sentir, né, em italiano, al suo agio, né, a se sentir bem fazendo aquilo. E lógico, com o tempo, apesar de depois de alguns meses, você vai começando a lapidar um pouquinho, explicando alguns detalhes, porque é inútil você, em vez de você mostrar, você doutrinar. Doutrinar é fácil, né? Você fazer com o cara tem que fazer isso porque é assim. Não, eu acho que a capoeira, apesar dos grandes mestres, a capoeira ela é muito maior do que os mestres colocam, porque cada um tenta colocar a sua visão. E cabe a gente escolher o que a gente quer. Acho que você tem essa possibilidade na capoeira, isso que eu acho a grande vantagem. Você não tem um único, vamos dizer, um único modo, apesar de ter algumas alguns fundamentos que são essenciais para você fazer parte da capoeira, para você conhecer. Mas, por exemplo, em relação à bateria, em relação à formação, em relação a ritual, os mestres têm os seus. Se você pegar umas baterias, por exemplo, mestre Ananias, mestre Moraes, se você pegar a bateria mestre Jogo de Dentro, são capoeira angola, mas a formação é diferente, o ritmo é diferente, a pegada é diferente, a dinâmica é diferente, então quer dizer, e não tem o mais certo e o mais errado. Você vai ter que se inserir naquele contexto. Então o grande desafio é você tentar encontrar essa raiz, que na verdade ela é inexistente, porque ela é muito maior do que a gente pensa. Então não existe só um elemento que compõe a capoeira. A capoeira vem do engolo. Não vem só do engolo. Ela vem de muitas outras coisas que faz parte. E eu acho que no começo a grande dica, não é dica, eu acho que é o que deve ser feito, é o cara se sentir bem para fazer. Então ele se sentindo bem, se sentindo feliz, aí eu acho que é o primeiro passo. Depois, com o tempo, com a responsabilidade, com a graduação, se o cara quiser assumir uma responsabilidade capoeirística, aí vai de consciência, você vai ter que entender que você vai ter que trabalhar muito, vai ter que entender uma cultura, uma língua e tudo mais. Então, mas é uma escolha dele, não é uma escolha do mestre, é uma escolha do aluno. Depois de alguns anos, eu quero ser um professor de capoeira. Então, isso influencia, você vai ter que entender que, então, realmente, eu tenho que estudar demais, eu tenho que ver que não é, sobretudo quando não é brasileiro, porque é mais difícil realmente, porque você vai ter que transmitir uma coisa que você nunca viveu. Você tem que viver muito aquilo para você entender. Porque a gente, por exemplo, eu cresci na capoeira, a gente fazia roda em festa religiosa, roda no jongo, roda na umbanda. Então a capoeira ela era presente no dia a dia. E aqui não, aqui na Europa você não tem essa
espontaneidade.
Até porque, às vezes, é até mais fácil, por exemplo, na Espanha, na Itália, na Grécia, porque já é mais aberto. Já tem uma cultura mais aberta de dinâmica. No norte da Europa, não é difícil você tentar mostrar isso. Então, o primeiro passo, eu diria que o cara tem que ir lá, isso vai do professor, do mestre, de fazer com que o cara se sinta bem. Depois, aí, você vai inserindo alguns detalhes, alguns fundamentos e tal. Eu acho que isso aí, procuro fazer isso. Agora, se é uma regra, se é certo ou errado, é outro discurso, mas é o que eu gosto de fazer.
E já para acabar, qual é o seu apelido de capoeira e por quê?
Bom, meu apelido de capoeira é Primo, porque, como eu falei, meu mestre, Mestre Ponciano, ele é meu primo. Aliás, ele é primo do meu pai. Então, mas toda a família faz capoeira. Minha irmã faz capoeira, meu primo, Ponchaninho, é o mestre de capoeira. O mestre Zé Antônio, que é primo do meu pai, é o mestre de capoeira. Então, o primo, quando eu comecei a fazer capoeira, pelo fato dos dois, o mestre Zé Antônio e o mestre Ponciano, chamarem o meu pai de primo, ele me chamava de primo também. Então, todo mundo ficou me chamando de primo por conta disso. E ficou. E aí, até não gostava, porque pô, primo de lá, mas todo mundo começou a chamar só de primo. Então, e ficou. Até na escola era primo.
Nossa. É.
E quando eu fui pra Itália, era um pouquinho estranho, porque primo é primeiro, né?
Sim.
Primo, mas nossa, por que você é o primeiro? Não, é porque primo é cousin, né? Cudino e tal. Então você acaba entendendo outras coisas. Mas ficou por isso o apelido. E faz 25 anos já. Não tem como mudar.
Já faz tempo, agora faz já tempo, fudeu.
Não tem jeito.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Esse foi o podcast do Papoeira.com. Axé.